Fala galera, tá começando mais um Gás 18, eu sou o Cristiano Zoucas, lá na casa dele, Fernando Ribas.
E aí, quais são as novidades?
E aí, novidade, deixa eu ver, novidade essa semana, essa passou, né, pela 50ª vez o Starlink nos céus brasileiros, né?
Pô, rapaz, tá, Elon Musk tá causando, né, cara?
Tá, e toda vez que o trenzinho dele de luz passa no Brasil, é uma comoção, né?
Sim.
Os grupos de ufólogos que eu participo, os caras ficam, ah, meu Deus, lá vem o Starlink de novo.
É.
O pessoal fica mandando foto, enviando, falando, não, olha, um disco voador e tal. Eu falei, não é disco voador.
É difícil.
É difícil. Tem gente que não tá preparada pra escutar que não é disco voador, não.
É.
É, mas a verdade é que é o seguinte, o Starlink, assim como qualquer outro satélite, só pode ser visto em determinados horários.
Uhum.
Se o Starlink passar de manhã, de dia, no meio-dia, não dá pra ver.
Uhum.
Não dá pra ver, porque o sol vai cobrir o brilho dele.
Sim.
Todo satélite não tem uma luz própria, eles não têm luz. Mas eles têm aqueles painéis solares.
Uhum.
E o painel solar, quando o sol reflete nele, brilha, né?
Parece uma luzinha, né?
O que acontece? Parece que tá brilhando uma luz, né? Uma luz, porque fica até mais intensa às vezes, dependendo do ângulo.
É
que dele brilha
tipo espelho,
muito.
Né? O painel é tipo espelho.
Pra você conseguir ver um satélite, ele tem que estar mais ou menos 2 horas depois do pôr do sol. Ou seja, o sol tem que estar lá, já se pondo, lá embaixo, já no finalzinho, já tá escuro. E aí, como o satélite tá muito lá em cima,
uhum,
né, mesma coisa, você tá aqui, eu tô aqui, tá tudo escuro porque tá de noite. Mas se eu subir muito lá na altura de um satélite, eu vou conseguir ver o pôr do sol lá embaixo, certo?
Uhum, sim.
E nesse ângulo exato, quando a luz do sol que tá se pondo reflete nos painéis, brilha pra gente que tá aqui, entendeu? Então fica muito óbvio pra quem tá no chão que aquele satélite tá passando. Mas se tentar olhar um satélite depois, que já o sol já, tipo, 3 horas da manhã, já não vai conseguir ver mais, porque já não tem mais sol pra refletir, entendeu?
Sim, sim.
Então, assim, o horário pra ver satélite é sempre mais ou menos 2 horas depois, até 2 horas depois do pôr do sol, e até 2 horas antes do nascer do sol.
Sim.
Que é mais ou menos quando o sol tá ali mais ou menos também naquele mesmo ângulo, entendeu?
Que é o caso da Lua, né? A gente só vê a Lua brilhando porque, na verdade, o sol tá batendo nela.
Exatamente. É, o reflexo, só que a Lua, no caso, ela não tá na mesma altura do satélite, né? Ela tá bem mais lá embaixo, né?
E ela não é feita de painel solar, parece um espelho. Né?
Pois é, é.
Então,
ela tá bem mais longe.
É,
e aí acontece, como a Terra tá entre os dois, né? A gente tá entre a Lua e o Sol, a gente vê a Lua às vezes nas suas fases, né? Acho que não precisa explicar isso, né? Esse pessoal já tá cansado de saber, né? Mas voltando sobre o satélite, essa semana passou no Brasil o Starlink e passou também a Estação Internacional.
A ISS.
Né? Isso. E passou outro também, agora que eu não lembro qual, um outro também bem famoso. Ah, foi o Hubble. O Hubble que passou.
Uhum.
E o Hubble ou o Kepler? Agora não lembro. Acho que o Hubble não tem nem mais funcionamento.
Eu acho que é o Kepler, cara.
É o Kepler, né? Eu tô falando besteira. É o Kepler. E, enfim, são esses os satélites aí que passaram nos céus dessa semana e as pessoas puderam ver. Porque acho que passa exatamente no mesmo horário que foi possível ver, né?
Sim, então, se você botar no Google aí, Starlink Track, T-R-A-C-K.
É.
Se você colocar isso no Google, você vai achar um site que dá pra ver em tempo real aonde que o Starlink tá passando.
Ou Track ou Map, né, de mapa.
Ou Map, serve também,
É, exatamente. Se você tá vendo, você quer saber se é ou não é, você entra lá online rapidinho.
Sim.
E vê se tem se o Starlink tá passando em cima do Brasil. Se tiver, a chance de ser o Starlink é bem maior do que ser um disco voador do espaço sideral.
Não, e provavelmente deve ter algum app aí pra celular também que dá pra ver isso.
Ah,
eu não procurei
tem.
Ainda, mas deve existir.
Eu acho que o próprio Flight Radar, se não me engano, tem uma opção.
Do Starlink?
Eu acho que ele tem satélite. Eu acho que ele tem. Se não me engano, uma versão dele que tem. Eu não sei se é o Flight Radar, é o outro também, eu não sou muito ligado não, mas,
uhum,
mas eu sei que tem aplicativo só disso, de traquear satélite.
Não, inclusive tem um app oficial da NASA pra ver onde tá a ISS também.
Ah, também.
Que funciona com giroscópio do iPhone, inclusive.
É, maneiro, você só aponta pra cima, né?
É, exato. Se a ISS estiver acima de você você apontar o celular, você vê o modelo 3D da ISS no celular.
Pô, legal.
Eu tinha esse app, é muito maneiro. Cara, eu recebi umas 5 mensagens ontem, uma galera apavorada, dizendo que tava vendo OVNI e que, uhum, que não conseguiu filmar. E que as tias estavam com medo, a avó tava morrendo de medo, achando que era ET. É. Aí, eu sem falar do Starlink, eu peguei, catei algumas fotos do Starlink e mandei de volta para as pessoas. Falei, isso aqui que você tá vendo? Cara, é exatamente isso. Aí, em seguida, mandava um link do Starlink mostrando o que, que era o Starlink.
Pois é.
Mas, é.
É, ajuda, porque acontece, é uma coisa nova, né? A ideia, para quem não conhece do Starlink, o Elon Musk tá fazendo isso porque ele quer criar uma internet de banda larga para todos os cantos do mundo. Então, se você estiver lá no meio da floresta amazônica, você vai ter internet de banda larga. Essa é a ideia dele. Mas com certeza não vai ser barato, não vai ser para todo mundo, né? Apesar dele vir com essa conversa de que é pra, meio que pra ajudar e tal, eu acho que vai ser um preço aí caro até, não sei.
É que nem o Google, né, cara? A gente tem o Gmail, é uma puta ferramenta, mas assim, é de graça, mas não é de graça, né? Porque os caras compartilham teus dados e tal, direcionam um anúncio pra você o tempo todo, então os caras ganham dinheiro de outra forma, né, cara?
Pois é.
Eu imagino que o cara dá uma conexão de graça...
Não, então, eu não acho que vai ser de graça, não, acho que ele vai cobrar um valor, entendeu?
Ah, sim. É, não, mas... Então, mas mesmo que ele não cobre um valor, ele vai ganhar de outra forma.
Ah, isso sim, com certeza. Entender.
É que nem, por exemplo, tava rolando um papo aqui em Toronto que eles queriam transformar a cidade numa cidade inteligente. Smart City é um projeto que tem aqui pra Toronto que parece que tava na prefeitura em aprovação e tava gerando uma polêmica. Não sei se tu ouviu falar disso aí.
Não.
Eles estavam querendo colocar conexão na orla inteira de Toronto até Etobicoke, até o outro lado da cidade. De graça. Só que aí tem algumas coisas aí dentro disso que tava gerando polêmica, que eles iam ter acesso aos seus dados e tal. Complicado, né? Aí tava rolando essa polêmica aí. Então qualquer coisa que é de graça, assim, não é bem assim, né? Não é bem de graça, né?
Você tá dando alguma coisa.
É.
É, pois é.
Sim.
Bom, a ideia do Elon Musk é realmente, como eu falei, levar a internet para todos os cantos. Só que ele mandou já, se eu não me engano, ele já temos já nos nossos céus 15 mil satélites voando.
Uh-huh.
E parece que até o final de 2022, se eu não me engano, ele quer botar 40 mil.
Eita.
E aí futuramente ele vai cobrir os céus com Starlink. Entendeu?
Assustador, hein?
Vai ser o céu inteiro, todos os dias, todas as horas, passando o trenzinho de satélite.
Vai que esse cara tá planejando jogar um sinal aqui na Terra pra controlar o cérebro da galera.
Olha aí, eu ainda acho que esse cara é o Lex Luthor da humanidade, do mundo real. Ele um dia vai sair assim de uma...
Vai fazer a gente virar zumbizinho, sabe qual
é? Pois é, ele vai se revelar, vai sair do Tesla rindo igual um chefão de videogame.
Bizarro.
Mas... A parada é a seguinte, o pessoal, os astrônomos já estão reclamando, porque é ruim para ver estrela com tanta coisa passando na frente, né?
Uhum.
A gente tem que lembrar também que a gente tem muito lixo espacial, né, na nossa órbita, e já tem muitos outros satélites, né, e satélites que não estão funcionando mais.
Sim.
Então, o que acontece é que é muita coisa para se ver, né, e através de todo esse lixo, né?
Sim.
Então parece que os astrônomos reclamaram do Starlink. E segundo o Elon Musk, eles vão colocar os painéis solares em outro ângulo, né?
Uh-huh.
De maneira que não reflita a luz do sol, né? É tudo uma questão de ângulo. Se você botar...
Fazer uma famosa gambiarra.
É a mesma coisa que você botar um espelho lá em cima apontando para baixo, né? Então se ele conseguir colocar esse espelho virado para um outro lado, não vai mais refletir. E aí quem pessoal que tá aqui na Terra não vai mais ver o Starlink. E aí, mas a ideia de continuar parece que realmente futuramente vai rolar. Eu não sei como é que funciona isso não, cara. A gente uma vez falou sobre isso, mas parece que devem ter muitas leis, né, pra você conseguir botar a quantidade de satélite que ele quer em órbita.
A gente comentou isso anteriormente aqui e a gente até chegou a uma conclusão nossa de que o espaço é a terra de ninguém, né? Assim, mas eu acho meio complicado isso, cara, porque tá em órbita da Terra, imagina, eu acho que isso pode até criar algum problema internacional, né, cara? Porque,
pois
por exemplo,
cara,
imagina a Rússia botando um satélite em cima dos Estados Unidos.
Então, eu acho que já tem esse papo,
já tem,
e já rolou, e eu acho que assim, se eu não me engano, eu posso também estar falando besteira aqui, mas eu acho que acima dos Estados Unidos,
uh-huh,
é toda aquela região do espaço ali, até uma altitude tal, é lógico, se você sair da Terra muito, já não é terra de ninguém. Mas até determinada altura é dos Estados Unidos. E aí eu acho que eles também não deixam...
É espaço aéreo, né?
Se bobear, eles não deixam passar satélite por ali, dependendo assim, tipo, da China, da Rússia.
É. Não,
então
mas, assim,
eles têm que fazer um outro caminho.
Sim, mas por exemplo, satélite comum, beleza. Mas imagina o Putin botando um Starlink. Imagina que o Putin criou o Starlink.
É, ia ser...
E ele bota esse troço voando em cima dos Estados Unidos. Ia dar problema, com certeza.
Lógico, né? Não, não o Putin, mas alguém, um empresário russo.
Empresário,
né, no caso.
Russo, sim.
Ia soar vários alertas, realmente.
Não, com certeza. Com certeza. Agora, cara, por favor, se você mandar pra gente o Starlink, a gente falar que é o Starlink, não fica chateado com a gente, não. Não, porque, cara,
é um
disco
voador, cara, tô falando.
Cara, não tem ninguém que quer mais que seja ET do que eu e os Ocas.
Eu sabe que quando eu falo assim, eu geralmente falo assim, poxa, eu acho que pode ser o Starlink, baseado no que o pessoal tem falado, que ele passou exatamente na mesma hora, no mesmo, né, no mesmo dia. Eu acho que o Starlink pode ser um disco voador, pode.
É.
Vários, né, inclusive. Eu ainda boto pilha, eu falo assim, ainda pode ser que o Starlink seja, na verdade, um disfarce para esses disco voadores aí. É. Eles estão, tipo, sabendo que, né, que tá rolando isso, então eles se aproveitam desse disfarce pra aparecer junto. Pode ser. Mas eu ainda acredito que as chances de ser só o Starlink são bem maiores.
Starlink agora é o novo drone, cara. Tudo agora vai ser Starlink. Pra galera cética, tudo agora vai ser Starlink.
Pois é, e eu termino sempre com a frase, infelizmente, porque eu gostaria que fosse realmente uma invasão alienígena.
Não, eu também. Uma invasão alienígena pra acabar com tudo.
Vai acabar, vamos acabar
com tudo. Não sobrar nada.
Não vai sobrar nem o Covid. Pois é. E é isso, Ribas. Vamos pra próxima?
Vamos.
Você está ouvindo?
Então, essa semana eu recebi uma mensagem de um ouvinte chamado Júlio, lá no Instagram. E ele falou assim: pô, então, eu tava ouvindo sobre o caso da Maria Cinto. Por um acaso, esbarrei em um outro caso lá nos Estados Unidos que se parece um pouco com o caso dela.
Uhum.
Olha aí, mandou o link, né, cara? E eu comecei a ler o link. Eu vou ler aqui com vocês, pra vocês explodirem a cabeça junto, né, com Ribas. Vamos lá. Vou ler. É rapidinho essa história, vamos lá. Ó, na terça-feira, dia 18 de abril de 1961, Joe Simonton, um encanador de 60 anos de idade, estava sentado para tomar seu café da manhã, quando teve o seu próprio encontro de terceiro grau. Já era mais ou menos umas 11 horas da manhã, quando Simonton afirmou que um disco de prata brilhante pairando sobre a sua propriedade foi avistado por ele. O disco tinha mais ou menos uns 10 metros de diâmetro. E em vez de pousar, ele ficou pairando logo acima do solo, mais ou menos uns 10 centímetros do solo. Quando de repente, a parte de cima do disco se abriu e um homem lá de dentro saiu. Esse homem vestia uma roupa justa, preta, parecido com lycra, e usava uma gola rolê, uma gola alta, né? Ele tinha mais ou menos 1,60m e tinha um rosto bastante limpo, como se tivesse acabado de ter feito a barba. A sua aparência lembrava de um homem com uma aparência italiana, né? Um romano, assim, com cabelo escuro, bem aparado, né? E olhos escuros também. Ele usava também uma touca preta e havia do lado dele dois outros seres que pareciam estar dentro do objeto. Então esse homem saiu desse disco, né, e entregou para o Simonton uma espécie de garrafinha, um jarro de água feito de prata, era totalmente prateado. Indicou com a cabeça para o Simonton e ele na hora entendeu que esse homem queria água. Então, o Simonton foi até a casa dele, encheu de água e devolveu para o homem. Nesse momento, um dos homens dentro da nave de Simonton estendeu a mão e entregou a Simonton três pequenas bolachas, ou parecido com panquecas, né? E então esses três homens entraram de volta dentro da nave, fecharam a escotilha, o disco começou a voar e foi embora. E é isso.
Caraca. E essa garrafinha aí, será que era igual da Maria Cinto?
que acontece é que esse cara fala que é uma garrafa de prata, ele não fala que ela era toda trabalhada, né, como a dona Mariquinha fala. Mas tem algumas coisas que me fizeram, assim, ficar meio com a pulga atrás da orelha. Porque, por exemplo, ele fala que o cara tinha 1,60m.
Uhum.
E a Maria Cinta fala que a Cia tinha 1,60m. Né?
Olha aí.
Ele fala que tinha aparência de humano, não era uma aparência tipo de Grey, era realmente humano. Né? Uhum. E a Maria Santos também fala, né, que parecia um ser humano normal.
Sim.
Ele entregou a garrafa, né, de prata, que também eu acho que era de prata, no caso da Maria Santos, se eu não me engane, e fez um gesto com a cabeça. E a Maria Santos fala que ela fez lembra disso?
Lembra.
Que a Cê ficou E aí, isso também me lembrou. Ele não fez nenhum som, mas ele deu a entender que é a cabeça. No final, antes dele subir no disco e ir embora, ele também fez uma saudação com a mão, estendeu a mão assim, que pareceu pro Simonton como se faz o gesto que o pessoal do exército faz, né, que bater continência.
Uh-huh.
Lembrou a ele assim um gesto de bater continência, mas pode ser só a mão estendida pra frente, assim, tipo sinal de paz, sabe?
Uh-huh,
vim em paz. É.
Então foi aí que eu... coisa completamente diferente, né? O significado.
Pode ser só um tchau, né? Geralmente um até logo, a pessoa geralmente levanta assim a mão assim, tipo, obrigado, tchau. E que é um gesto bem humano, né? De você levantar a mão assim, opa, valeu, falou, até mais, né?
Fui.
Pois é, e aí, cara, é engraçado, né? Outro caso de água, né? Só faltou o Imbaúra. Né? Se tivesse o Imbaúra, eu ia ficar muito bolado, né? Mas... Mas é isso. Maneirinha a história, né? Legal, porque...
Maneira.
Isso foi no Wisconsin. Aquele... É um estado que tem lá nos Estados Unidos. Fica bem no norte. Fica quase aqui perto da gente.
Fica aqui perto, cara. Fica perto de Minnesota. É. Entre Minnesota e Michigan.
Uhum.
Pertinho daqui.
E é isso. Essa historinha aí. Bem curtinho, um casinho. Mas legal. Porque tem a ver com água. Tem a ver com beber água direto da garrafinha e tal. Sim. Bem legal, né?
Só... A nave que era diferente da Maria Cinta, né?
Da nave da Maria Cinta lembrava um sino, né? Um sinão.
O desse cara aí lembrava aquela nave do Bob Lazar.
Pois é, era mais um disco mesmo, né?
Disco prata, clássico.
Cor de paia. Lembra que ela fala cor de paia? Enfim, essa é a historinha. Vamos então pro nosso relato do dia?
Vamos lá.
Você tem visto coisas estranhas pelo céu? Bagulhos sinistros acontecem com você constantemente? Mande pra gente o seu relato para o nosso WhatsApp, pelos telefones.
Mais um 647-884-3958.
Ou mais um 647-830-0422.
Seu relato pode aparecer aqui no nosso podcast. E se você quiser ficar anônimo também, não tem problema nenhum. A gente pode inventar um nome pra você fictício.
Ou botar até aquela voz de pato do Fantástico.
Exatamente.
E lembrando que esse relato não precisa ter necessariamente acontecido com você. Pode ter acontecido com seu irmão, com sua irmã, com seu tio, com seu pai, com sua mãe. O importante é que você mande esse relato falando o seu nome e da onde você está falando.
Então, o relato do dia de hoje, a gente recebeu a pessoa que mandou pra gente, o Carlos, ele, na verdade, foi enviado por um ouvinte nosso, o Thiago, lá do nosso grupo secreto.
Uhum.
E o Thiago falou, cara, olha, esse cara tem umas histórias incríveis. Eu conheci a história dele por outra pessoa, né? E ele me encaminhou, e na hora eu falei, cara, esse cara tem umas histórias muito boas, assim. Parece que realmente aconteceram coisas bem interessantes com ele.
Uhum.
E... Enfim, vamos ouvir e depois a gente comenta, né? Melhor, né?
Vamos lá, vamos ouvir aí.
Boa noite aí, pessoal, do Hangar 18. Aproveitando o ensejo aí, agradeço a rica oportunidade, né, de estar relatando aí que aconteceu comigo, sendo, tendo em vista aí que pelo menos 32 anos da minha vida tive atrás de alguma resposta, né? Com o passar do tempo aí a gente vai sempre aprendendo alguma coisinha. E parabéns ao trabalho aí. A história se passa comigo, a história não, o relato se passa comigo. O primeiro, eu sou um total de 7 ou 8, sendo que pelo menos 4 deles foram muito fortes, né? E o terceiro foi um contato físico, tá? Então é o seguinte, em 1986 eu tinha 7 anos de idade, hoje tenho 40. E morava numa cidade pequena do interior de Minas, chamada Itapeva. Itapeva, Minas, né? Tem Itapeva, São Paulo também. E naquela época, a cidade ainda muito pequena, cidade do interior, eu morava num tipo de um condomínio onde as ruas ainda eram de terra e poucas casas, né? A iluminação era muito boa já na época. Determinada hora da noite, salvo eu aí, devia ser umas 10h30 ou 11 horas da noite, acompanhado da minha babá na época, tomado pelas mãos, fui buscar alguma coisa que minha mãe pediu na casa da vizinha e me afastei de casa pelo menos uns 200 metros. O rumo para onde eu fui não tinha mais casas, uns 200 metros de casa. Quando eu fui passar por baixo dos fios de alta tensão, hoje eu sei precisar com mais categoria, questão de medidas e coisas da física, porque tenho uma percepção melhor, né? Com 40 anos e, assim, aproveitando aí o ensejo também, eu sou militar de patente. Não vou citar nomenclatura, nem batalhão, nem nada, porque para respaldo técnico da minha pessoa. Já avisei um dos moderadores aí. Mas eu servi no pelotão de artilharia e paraquedismo. Fui paraquedista 14 anos na divisa do Brasil e da Venezuela e hoje sou bombeiro. E voltando ao fato aí, me aproximando dos fios de alta tensão, hoje eu sei definir que eu senti algum tipo de incômodo. Não sei precisar bem certo o que, mas fisicamente falando, eu me arrepiei todo. Me arrepiei todo. Mas não por uma questão emocional, mas estática. A babá que estava comigo, ela simplesmente travou. Ela ainda vive. É uma senhora hoje de aproximadamente 60 anos, 60 e alguma coisa. O nome dela é Cleide. Ela simplesmente travou. Eu vi que ela se comportava de uma forma estranha, não andava, não se mexia, os olhos lagrimejavam bastante. E eu não sei se ela tentou gritar ou falar alguma coisa, mas ela estava comigo e eu percebi. Tomando a atitude de olhar para cima, na altura dos fios de alta tensão, foi quando eu vi a nave em cima da minha cabeça. Simplesmente parada, pairando sobre a minha cabeça. Hoje eu tenho a percepção de que ela veio de São Paulo para Minas, ou seja, do sul para o norte do Brasil, nesse sentido. Minas Gerais é conhecido como o corredor dos OVNIs do Brasil, né? Tem outros relatos e todos eles se passaram nesses mesmos lugares aí. E aí, pessoal, o que aconteceu? O disco estava aproximadamente 8 metros de altura na minha cabeça, aproximadamente, né? Um pouco acima dos fios de alta tensão. Ele tinha uma circunferência de aproximadamente 12 metros e tinha também o centro dele tinha como se fosse uma cúpula e uma altura aproximadamente aí de 3 metros a 3 metros e meio, um objeto bem grande, e não fazia barulho algum. Eu só não sei definir, ele irradiava uma luminosidade. Eu não me lembro se era quente ou não, mas aparentemente não me causou problema algum, a não ser a estática. E ele, eu não sei se ele era branco, uma luz branca azulada, ou se era uma luz azul esbranquiçada. Enfim, e não fazia barulho algum. Não fazia barulho algum. Simplesmente parava no ar. Levitava, né? Não se mexia. Criança, um bichinho curioso, eu, tomado por uma euforia muito grande, tentando entender o que era aquilo, me agachei rapidamente e tentei pegar, acho que uma varinha, uma pedra, alguma coisa assim, e jogar no objeto, para que ele pudesse me ver. Na minha cabeça ele não tinha me visto, quando na verdade ele parou em cima da gente porque viu a gente ali. Então, me agachei para jogar um objeto qualquer e aquilo continuou parado. Eu gritei, estendi os braços, chamei, e a minha babá, em estado de choque, travada. agachei, peguei mais alguma coisinha, joguei de novo, mas antes que eu pudesse dar a segunda piscadela, assim, rapidamente, em segundos, aquilo se arrancou das nossas frentes, sem fazer barulho algum e sem causar reação física alguma em qualquer coisa perto da gente. Se arrancou numa velocidade assim que eu não sei nem precisar qual a velocidade que aquilo chamou. Foi muito rápido. Como eu disse, antes da segunda piscadela, aquilo simplesmente tomou o rumo norte e desapareceu. E antes que eu pudesse me recuperar dessa euforia, ainda tentando enxergar de longe ou coisa assim, logo atrás do disco veio o que hoje eu entendo como uma sonda não tripulada. Simples objetivo, era simplesmente uma bola grande de luz branca do tamanho de um Fusca, aproximadamente o tamanho de um Fusca, e passou na mesma velocidade, sem fazer barulho algum, sem causar reação nem estática, nem física, de forma alguma, e desapareceu no mesmo sentido. Desapareceu. Com o passar do tempo, eu percebi que, na verdade, isso que aconteceu mudou a história da minha vida, mudou o meu ser, mudou a minha forma de entender as coisas. Sem que eu pudesse saber na época, eu fui testemunho ocular da noite dos OVNIs no Brasil, que é relatada pela Força Aérea Brasileira, e quem está inteirado no assunto sabe disso. E essas sondas, elas foram descritas em várias outras ocasiões e até hoje elas aparecem. Eu tive a oportunidade de, no ano passado, no meio do ano passado, está fazendo um ano agora aproximadamente, ver uma dessas bem de perto também, né, na cidade de Atibaia, São Paulo, onde eu trabalho hoje. Então, essa esfera, ela foi descrita na Operação Prato, por vários dos pescadores, né, que participaram lá de todo o ocorrido. Ela foi descrita a Operação Livro Azul, não querendo infantilizar, ela não deixa de ser uma dramaturgia, mas é baseada em fatos reais, né? Foi descrita também pelos Foo Fighters. Então, essas esferas aí, elas são bem frequentes. Tem outros amigos que viram, teve um amigo que filmou, e moral da história, o primeiro acontecido foi isso, pessoal. Tá bem? Eu vi de muito, muito, muito pertinho. Muito pertinho. E esse tipo de situação se repetiu algumas vezes ao longo do tempo aí. Primeira vez que eu vi bem de perto, eu tinha 7 anos e hoje eu tenho 40, né? Uma coisa eu tenho certeza. Não sei o que é, de que material é feito, não sei de onde veio, mas eu sei que não é daqui. E eu posso garantir a todos aí que nós não estamos sozinhos. Porque o que eu vi, ninguém me contou. Eu vi. Não é daqui, ok? Dou as ordens aí, agradeço mais uma vez. Uma próxima ocasião aí eu vou levando os relatos adiante. Beleza? Boa noite a todos aí, um grande abraço.
E aí, Ribas, fala pra mim, o que você achou do relato do Carlos?
Pô, cara, achei muito legal. É engraçado, né, cara, que muita gente tem contato quando é criança, né, cara?
Pois é.
Por que será isso?
Eu não sei, cara, é engraçado, mas assim, eu acho que acontece. O Carlos tem outras histórias, né, como ele falou. Aham. E eu até perguntar pra você que tá ouvindo a gente, se você gostou do relato do Carlos, me avisa pra eu mandar a segunda parte, né? Ele tem várias... Ele dividiu em partes o relato dele. Esse Aham. foi o primeiro contato dele, né? Sim. E ele até fala aí que são... Acho que foram outros 4 contatos, né, que ele teve. Aham. E, inclusive, no final, culminou a ter um contato com um ser mesmo, né? É, ele viu um ser. E parece que esse foi o primeiro relato, foi como tudo começou, entendeu? Uhum. E é engraçado, porque realmente criança, né, cara? Por que logo criança, né? É, talvez as abduções e os contatos quando a pessoa tem alguma coisa nela, né, que a gente não sabe o que é,
uhum.
muitas vezes começa já criança, né? A gente sabe que tem essa questão toda da linhagem genética. Se eu tenho um avistamento, muito provavelmente meu filho vai ter, provavelmente meus pais também tiveram, minha mãe ou meu pai, né? Então, realmente pode ser uma coisa de sangue mesmo, né?
É muito estranho isso, né, cara?
Pois é. E eu acho interessante o fato dele falar sobre o efeito do campo eletromagnético, né?
Sim, tava perto dos fios de alta tensão, né? E outra coisa que me chamou a atenção também foi a babá, que teve reações físicas, né? Ao avistamento. Ela ficou nervosa, ela viu também, né?
Uhum.
A babá que tava com ele na hora lá. E pelo que ele falou, era um disco clássico, né? De 12 metros.
É, pois é. E é um tamanho... Isso, é um tamanho bem comum, né? Geralmente o pessoal...
É um tamanho comum,
é. É, lógico que tem vários relatos de naves bem pequenas, mas acho que a grande maioria é entre em torno de 9 a 15 metros, né?
É, sim.
É uma a média, assim, que eu tenho
visto. O do Bob Lazar tinha 15 metros, o Tic Tac 12 metros.
Pois é, a média é essa.
É um tamanho comum, assim, né? É, sim.
Mas existem outros casos, lógico, a gente até falou da Maria Santa agora há pouco. Existem alguns casos que a nave é bem pequenininha.
Sim.
Principalmente os casos do Brasil dos anos 60, esses que a gente contou. Por exemplo, o Daildo de Oliveira, o Turíbio Pereira, a própria Maria Santa. São geralmente naves relativamente pequenas, né?
Assim, o que eu acho legal é que, assim, ele lembra até hoje, né, desse caso. Provavelmente foi uma coisa que marcou muito a infância dele. E como você falou, pode ter sido só um começo, né, cara? Porque, pelo que eu entendi, ele tem mais relatos, né? Tem mais acontecimentos com ele, né?
Uhum.
Eu não sei, de repente ele foi até abduzido aí, não sabe também, né?
Ah, quando é contato muito perto assim, né, cara? A gente sempre fica se perguntando, será que não teve uma abdução e ele nem percebeu, né? Geralmente acontece isso, né? Sim. Você piscou o olho, já passou tudo aquilo e você... acha que não aconteceu nada.
É, pois é.
É, mas pelo menos não parece que ele teve nenhum tipo de reação, né? Como é muito... quando teve um negócio muito perto, geralmente a pessoa fica com... tem os sintomas clássicos que a gente fala, né?
Sim.
Passar mal, vomitar, a pessoa... continência urinária, a pessoa...
É, são os sintomas da radiação, né, e tal também.
Pois é. Geralmente a pessoa sonha, né? Tem sonhos nos dias seguintes. Tem muitos sonhos também. Enfim, a gente... vamos continuar ouvindo. No próximo episódio a gente traz... a segunda parte do
sim,
relato
não,
do Carlos.
E outra coisa interessante no relato dele é que ele viu dois objetos, né?
Ah, sim.
Esse de 12 metros e um que parecia, segundo ele, era do tamanho de um Fusca. E ele achou que era uma sonda ufológica. Eu acho que não devia ser sonda, não, cara. Porque.
É. Eu acho tamanho, que pra ser, né, sonda. É lógico que realmente deve existir sondas maiores, né? Mas pelo que a gente observa, assim, nos relatos, no que a gente estuda, a sonda, ela é menor, né?
Sim.
Ela pode ter, sei lá, 3 metros, de 3 metros eu não digo, mas acho que diria 1 metro e pouco, né?
Sim.
O tamanho de uma bola de basquete, assim, né?
Sim.
Acho que 3 metros já seria realmente, poderia ser uma nave mesmo, né? Um objeto mesmo.
Sim. Eu fiquei curioso pra ouvir porque ele falou que a babá dele ainda é viva, né?
Ah, sim, seria...
Essa moça que era babá, tá com 60 e poucos anos. Será que ela lembra disso ainda?
Nossa, até perguntar pra ele se ele não conseguiria falar com essa babá, se ele tem contato, né? Ouvir a versão dela dessa mesma história é uma coisa que a gente sempre acha sempre legal, porque você tem mais uma pessoa ali, né? Pra,
sim.
Não pra, só pra confirmar, mas pra ter uma outra visão do mesmo fato, né?
Não, com certeza, seria muito interessante ter o relato dela falando.
Pois é, ele falou aí, né, do Foo Fighters e tal, falou de sonda, e realmente, eu penso o seguinte sobre sonda, se é grande o suficiente pra caber uma pessoa, eu acho que não é sonda, acho que realmente é um objeto. Que nem, por exemplo, no caso da Sagrada Família. Sagrada Família, por exemplo, é um objeto muito grande formado de uma bola, de um círculo, né?
Ah, sim.
Azurca a gente não sabe o formato, né? A gente, no caso lá do Bependi, são vários formatos diferentes.
Sim, não, sim, mas imagino momento... que seja grande, né?
É, ninguém sabe. Pode ser que seja. A Zurka não tem. A gente não sabe qual nem formato da Zurka, na verdade.
É,
falando em Zurka, aproveitando, a semana passada aconteceu um negócio muito legal, cara, sobre Zurka. O Marcão do Gepus, o Marcão é o. Junto com o João Marcelo, eles estão investigando o caso Varginha até hoje. Eles estão sempre investigando, vendo se eles conseguem mais provas e tal. Você que gosta de ufologia e com certeza vê vídeos de YouTube sobre ufologia, já esbarrou com o Marcão, né? E com o João Marcelo. E aí acontece, o Marcão, ele lançou um vídeo um tempo atrás no YouTube falando sobre Guarabira, que fica lá na Paraíba, interior da Paraíba.
Sim.
Em 1996, né, que é o ano que eu tô sempre falando aí, que foi um ano bem esquisito no Brasil, né? Parece que em Guarabira houve relatos de vários OVNIs, né, sobrevoando a cidade. E muita gente, praticamente a cidade inteira viu.
Uhum.
Alguns viram de perto, outros viram de longe, mas acho que 90% da cidade, de alguma forma, viu. E esse documentário que o Marcão fez é bem legal sobre Guarabira. Procurem aí no YouTube Guarabira, OVNI e tal, vocês vão esbarrar com esse vídeo. E, cara, os relatos da galera lá são sensacionais. E aí tem um determinado momento que tem um vídeo da época, de 96, que mostra uma pessoa desenhando um disco voador, um formato clássico de disco voador. Mas lá no cantinho, lá no, no, mesma folha de desenho, alguém desenhou do lado um negócio que parecia ser uma cruz, um formato de cruz.
Caramba.
Que era aquele cilindro, um cilindro, né? E em cima do cilindro, uma bolinha. E do lado do cilindro, dos dois lados, uma espécie de uma aba, como se fosse uma asa pequenininha, né? E de frente, lembrando o formato de uma cruz.
Uhum.
Quando eu olhei aquilo dali, cara, eu pausei, eu falei, caraca, eu não acredito. Eu entrei na hora lá no caso Bahia Pendi, né? O caso do Wayne Bornal.
Uhum.
E peguei a foto que é um dos objetos que foi visto pelo... Como é que é o nome do cara que viu o tu lembra
seu
o nome dele?
Seu Arlindo Gabriel.
Seu Arlindo Gabriel. Então, quando o Arlindo Gabriel, ele voltou pra casa, ele desenhou o mesmo formato que esse senhor desenhou lá em Guarabira.
Uhum.
Mas lembra, um caso aconteceu nos anos 70, o outro caso aconteceu nos anos 90, né? Um caso aconteceu na Paraíba, o outro caso aconteceu em Minas Gerais.
Sim.
São casos totalmente diferentes, com pessoas totalmente diferentes que não se conhecem, e elas viram a mesma coisa, elas desenharam a mesma coisa exatamente. Cara, sério, não tem o que mudar. Se você procurar por caso do Embornal e depois procurar sobre o vídeo de Guarabira, você vai perceber que a semelhança, cara, é um negócio assim, é ridículo.
Bizarro.
E aí, quando eu mandei isso pro Marcão, caraca, que maneiro, cara. Pô, ele mandou, inclusive, pro pessoal lá de Guarabira, os caras ficaram pirados, porque, de certa forma, foi uma confirmação, né? Que outras pessoas, em outra época, também viram o mesmo objeto. E, além disso, tem uma outra coisa também, um fato importante, é que o caso do Embornal, o caso do Bependi, ele, entre a comunidade ufológica, ele não é muito bem visto. Isso foi uma coisa que depois eu descobri.
Ah, é? Por quê? Não sabia disso, não.
É, porque parece que como o seu Arlindo Gabriel, ele havia mentido sobre o fato dele estar caçando. Lembra da história? Porque ele falou que ele não queria falar que estava caçando. E depois parece que ele voltou lá para ajeitar a marca da sapata do
homem. Tem até o Jackson falando que foi uma mentira do bem.
Do bem, ele meio que tentou ajudar a realmente provar que o que ele tava falando era real e tal.
Sim.
Esse caso dentro da ufologia, ele é meio mal visto, né? Ele é meio assim, pô, o cara mentiu, entendeu? E, cara, essa parada aí que eu vi, eu acho que de certa forma é uma confirmação que o senhor Arlindo Gabriel viu foi real, sacou? Porque não poderia ter outra pessoa visto o mesmo formato. Uma coisa quando você fala assim, ah, eu vi um formato de um disco. Pô, beleza. Considera esse desenho de disco voador, todo mundo desenha um disco voador igual. Mas quando você faz um formato de cruz, assim, com uma bolinha em cima e duas asinhas, isso é muito específico, entendeu?
Sim.
Então, acho que, de certa forma, Hangar 18 contribuiu pro seu Arlindo Gabriel, né? Nesse caso aí.
Sim.
E foi isso.
É maneiro, cara. Essas correlações aí são muito maneiras, né?
É, com certeza. É, não deixa de ser uma coincidência, né? Porque...
É.
Você tá ali.
É, coincidiu de aparecer o mesmo objeto.
O mesmo objeto, em épocas diferentes. Pra mim, o que mais assim, eu gosto da ufologia é isso: perceber essa similaridade, né? E aí, o que eu acho mais legal é quando realmente são pessoas que não se conhecem. Não é tipo assim, o vizinho dele viu, né?
Uhum.
Foi realmente outra pessoa, cara, 20 anos depois, sabe? Então é uma parada muito maneira.
Muito maneira.
É isso. Vamos então pro nosso caso? Nosso caso do dia?
Bora.
Você está ouvindo Hangar 18.
Então, Ribas, hoje vamos falar desse caso aí que eu já tô pra falar já há um tempo, né?
Sim.
Vira e mexe a gente cita esse episódio. E é o nosso primeiro caso africano, né? A gente nunca falou
muito
de um caso.
Né? Sim.
É, existe até outros casos africanos, também famosos, mas esse aí eu acho que sem dúvida assim, é o maior deles, né?
Uhum.
Até porque foi visto por muita gente.
Sim, então, esse caso aconteceu dia 16 de setembro de 94, no Zimbábue, na África, numa comunidade agrícola chamada Rua. Não sei se é assim que pronuncia. R-U-W-A, acho que deve ser isso mesmo, né? Rua.
Uhum.
E aí, cara, tem uma escola lá chamada Escola Ariel. Eu até pesquisei, a escola ainda existe, cara. Tá lá ainda a escola. Eu olhei, inclusive, no Google Maps onde é. É realmente um lugar muito isolado, cara, no meio do nada. Pra você ter ideia, nem tem Street View lá do Google. Não tem como ver ainda.
Uhum.
Não chegou. E a escola parece ser bem maneira, cara. Inclusive, é uma escola independente, pelo que eu li. né? É, tem uma estrutura bem legal, assim, a escola tem piscina, tem quadra. Não sei se nessa época que aconteceu tinha isso, né? Talvez não. É, mas eu fiquei surpreso saber que a escola ainda tá lá. Tem 25 anos de idade a escola.
É, parece que essa escola, pelo que eu entendi, ela é uma escola que ela recebe filhos de pessoas que trabalham lá, porque é no Zimbábue, né?
Sim.
Tem muita gente que são europeus, australianos, pessoas de outros lugares. E é uma escola, tipo, internacional, entendeu?
Sim, tanto que as crianças envolvidas eram de várias etnias, né? É, e aí, cara, os estudantes que tiveram esse contato, eles tinham idade variando entre 5 e 12 anos. Eram pré-adolescentes, crianças e pré-adolescentes, né?
Uhum.
E aí, cara, eles até fizeram desenhos depois do avistamento, a gente vai entrar mais em detalhe nisso aí depois. É, e todos eles descreveram o mesmo cenário e o mesmo tipo de contato e que tipo de ser que desceu do objeto e tal. Que eles descreveram como pequenos homens cinzas com pescoços finos e grandes olhos. Ou seja, os Greys, né? E segundo eles, essas criaturas alertaram as crianças sobre a raça humana tomar cuidado do planeta Terra por causa do aquecimento global. Isso é uma coisa que me chama muita atenção porque...
É recorrente, né?
É recorrente, mas isso nessa época era um assunto muito, muito falado, cara. Mais do que hoje, é. Até.
Até porque 94... Eu lembro dos anos 90... Tem realmente aquela Eco 92...
É,
e
sim,
se falava muito de ecologia.
É. Sim. E aí o que aconteceu foi o seguinte, cara, 2 dias antes desse ocorrido aí, no dia 14 de setembro de 94, centenas de moradores dessa região lá do Zimbábue testemunharam uma passagem de UFOs no céu do país. Não tinha Starlink naquela época, né? Então... e acho que também não tinha drone, né? Também.
Até tinha, mas era militar, né? Uso militar.
Sim, mas nessa região aí zero chance de ter, né? Cara, até hoje a região lá é muito isolada, parece uma
fazenda, né, cara?
Parece uma fazenda, sim.
Não tem prédio em volta, é um lugar bem isolado.
E vale lembrar também que nessa região não é uma região muito... Não tem muito alcance... Hoje eu não sei como é que tá, mas naquela época não tinha muito alcance de mídia.
Não.
Informação sobre esse tipo de coisa, interferência de filme, né? Eram pessoas mais simples e tal. Então, na época, eles até acharam que essas luzes eram alguma coisa dos Estados Unidos, tá? algum veículo, alguma coisa assim, né? Descreviam que as luzes se deslocavam lentamente e outros diziam que os objetos deslocavam-se em movimentos descendentes e com uma mudança rápida de direção, né? Mudança brusca de direção. E inclusive na altura da copa das árvores, que é bem baixo, inclusive, né? E aí tem uma descrição de uma testemunha aqui que eu vou ler. Abre aspas. Esta coisa, ou o que quer que ela era linda. Tinha uma forma circular achatada, emitindo luzes como um líder. E atrás dela havia caudas de luz e cores lindas, verde, laranja e amarelo. O laranja é uma cor bem comum também, né, em avistamento. Uhum. Laranja e vermelho, nesse caso não
tinha
vermelho.
É, às vezes falam âmbar, né, uma cor âmbar.
É, sim. Isso se moveu lentamente e parecia como se estivesse bem acima da casa. Esta coisa extraordinária se movia sem emitir qualquer som, que também é uma coisa muito comum, né, não fazer barulho. Apesar de que alguns têm barulho de catraca e tal. Mas o fato de ser silencioso também eu acho que seria até mais comum do que o barulho de catraca. E aí, o avistamento na escola aconteceu 2 dias depois, que foi no dia 16, né? E aí, como a gente comentou, a escola Ariel é uma escola de ensino fundamental, né? É particular. Ela fica a 20 quilômetros do centro lá, que é uma cidade chamada Harare, que é a capital do Zimbábue. O contato aconteceu por volta de 10h15 da manhã. De uma sexta-feira, quando os professores estavam numa reunião pedagógica dentro da escola, e aí as crianças estavam no parquinho, provavelmente na hora do intervalo, né, do recreio, estavam na parte externa da escola, que é bem grande, inclusive, e tinha apenas um adulto que estava tomando conta ali, né, das crianças. E essa pessoa que estava ali era uma psicoterapeuta, o nome dela era Alison Kirkman, e ela atendia, inclusive, na cantina da escola também. Essa escola... Ela atendia grande variedade de estudantes, né? De várias idades e tal. E de diversas etnias, né? Faziam muito barulho ali naquela área do parquinho, né? E tal. Quando várias crianças observaram 3 objetos voadores passando acima da escola. Esses objetos, cara, foram descritos como arredondados de aspecto prateado. Olha aí o disco clássico. E como um prato achatado, com pequenas vigias ao redor de sua estrutura. Seriam umas janelinhas, né?
Uhum.
Eles se deslocavam em alta velocidade e desapareceram num piscar de olhos e reapareceram em outra posição pouco depois. Isso me remete muito a teletransporte, né? É. Abre um portal aqui, some e aparece do outro lado. É, um desses objetos desceu até o solo, aproximadamente 100 metros de distância dos limites do parquinho onde as crianças estavam, né? Que era uma área cheia de arbustos.
É um lugar que as crianças não tinham acesso, né?
E aí teve uma pessoa que investigou, que ela fez uma descrição do local que a gente vai ler aqui também. Abre aspas. Além do parquinho, cercado por vários grupos de árvores, havia mais além, áreas com mato rasteiro. Esse terreno não pertencia à escola, mas eram realizadas limpezas e nivelamentos. Entretanto, o terreno continha grama com espinhos, arbustos nativos, árvores crescendo de forma irregular e mato alto e denso, o suficiente para esconder uma criança se fosse se aventurar por lá. Vale lembrar que isso é na África, né? Então, provavelmente devia ter bicho também, né, cara? Então, o fato de deixar o terreno largado seria um problema também, porque, né, poderia dar bicho, sei lá.
Até a gente tem essa pensamento, tipo assim, é na África, então deve ter, sei lá, leão, elefante.
Não, leão não sei se tinha, mas com certeza tinha outros bichos.
Porque eu não sei, apesar de ser um lugar que fica bem perto da cidade, é um lugar com mato, né?
Sim.
Então, realmente, pode ter algum tipo de bicho, não?
Sim, não.
É que sempre imagina assim, tá na África, a criança tá estudando com a girafa, né?
Vou dar um exemplo aqui pra galera não achar que eu tô sendo preconceituoso com a África. Eu tenho um tio, não tem mais porque ele já é falecido. Ele era comissário de bordo, ele viajava muito. E ele foi pra África do Sul um tempo. África do Sul.
Uhum.
Que a África do Sul é considerada país
super evoluído.
Exato. Ele viajou de um canto pro outro lá, de uma localidade pra outra, de carro. Ele parou na estrada, ele filmou, tinha babuíno na estrada, cara. Ah, em cima das placas de sinalização e tal. É muito comum, assim.
Mas eu lembro ao mesmo tempo que eu já vi gente falando que da mesma maneira que a gente imagina aqui na África, você bota o pé fora da cidade, você tem leão correndo solto, o pessoal da África também acha que aqui é tipo floresta o tempo todo, assim, tipo, não tem cidade, é só mato. A gente vive no meio do mato com macaco e tal, jacaré.
Eu duvido que tenha leão em certas localidades lá, não, cara.
Eu acho que tem que sair da cidade, assim, tem que ser lugar certo.
Não, sim, fora da cidade, obviamente.
Bem longe da cidade, não é qualquer. É tipo assim, você tá no Rio e você vai lá, tipo, sei lá, na altura de Minas Gerais. Aí pode ser que lá em Minas você vai ver um leão.
Não, em Minas tem onça, cara. Tem lugar de Minas tem onça.
Não, tô falando o seguinte, a distância.
Sim, sim, sim.
A distância que eu digo, assim, uma distância não é, tipo, tão perto, entendeu?
Uhum.
Até porque, cara, você tá na cidade, você sai da cidade, vai pro interior, já começa a ter leão, é complicado.
Sim.
Mas acho que é um pouco mais distante do que a gente imagina, entendeu?
Sim, sim. Não, com certeza. Mas então, esse lugar específico da escola é um lugar muito isolado.
Uhum.
Se você que tá ouvindo a gente aí colocar no Google Maps pra procurar, bota Ariel School, bota a escola em inglês, no Google Maps você vai achar o lugar lá. É um lugar bem isolado mesmo. Então, assim, eu não me espantaria se tivesse outros bichos ali e tal.
Uhum.
Enfim, continuando aqui. Depois que o objeto pousou, né, os estudantes estavam observando que tinha um homem que estava parado na parte superior do aparelho, né?
Uhum.
E ele foi descrito como tendo aproximadamente 1 metro de altura, vestindo um traje inteiriço, apertado, de aspecto brilhante nas cores preto e prateado, que é uma descrição também muito comum de Grey, né?
É, sempre essa roupa aí de mergulhador, né?
É, sim. E ele tinha um pescoço fino e olhos grandes e negros, né? Aquele olho de gato, que a gente já sabe como é que é. Alguns descreveram a entidade como tendo cabelos longos, uma juba ou uma capa de algum tipo. Olha que bizarro.
É.
E desceu do objeto e seguiu na direção das crianças, a criatura. Ao perceber a presença das crianças, a criatura parou por um instante e desapareceu no mesmo momento em que um outro tripulante semelhante a ele apareceu atrás do objeto, e eles não sabem se é outro ou se era o mesmo, né? Após um breve momento, ele desapareceu, e em segundos o objeto decolou e sumiu rapidamente, né? As crianças menores começaram a chorar em pânico, óbvio, que, né? Acho que até eu choraria. E eles estavam achando que poderia ser um tokoloshe. Tu sabe o que é um tokoloshe, Zouka?
É aquele demônio lá bizarro, né, africano?
É, tem uma lenda urbana lá de um demônio. Que as crianças lá têm medo. Deve ser tipo, sei lá, o bicho papão pra gente, né? Deve ser algo assim. Pra eles lá, o tokoloshe. Inclusive, eu procurei no Google umas imagens desse tokoloshe. Tem imagem que parece muito com chupacabra, cara.
Uhum. Parece mesmo. É. Em algumas imagens ele parece que tem cara de leão, né?
Sim.
Ele tem uma juba e tal. É, e inclusive é uma coisa que foi o que eu falei das vezes que eu citei esse episódio, né, em episódios passados, que agora não vou lembrar qual dos episódios eu citei. É, eu falei isso, que algumas crianças citaram ver um leão. Ah, o que eu vi foi um leão. Aí o outro, não, o que eu vi foi não sei o quê. Eu acho que é aquele negócio que eu sempre falo. Eu acho que eles aparecem da maneira que eles querem aparecer.
Uhum.
E até tem essa. Uma das hipóteses é que o que a gente acredita que sejam seres nórdicos, né?
Uhum.
Parecido com os humanos. Talvez, na verdade, sejam greys disfarçados de humanos.
É possível, né? Tudo é possível.
Pois é, tudo é possível.
Não, essa descrição que ele deu aí de que algumas crianças viram um bicho com juba.
É.
Pô, bizarro, né, cara? Aliás, eu tava analisando, cara, o Grey parece muito com um gato, né, a cara do Grey. Que a gente vê desenhada ou representada em 3D.
É. É mesmo, né, que, não sei. É que, se você olhar de longe, de noite, assim...
É, sim.
Depois da neblina... Olho, é, mas tem aquele olho de gato, né, o que você diz, o formato... É, eles chamam de olho amendoado, né? Ele tem mais de uma amêndoa.
E aí as crianças acharam que era esse demônio aí, esse tokoloshe, que é a lenda urbana deles lá e tal. Ficaram com medo, começaram a chorar.
Eu vou colocar essa imagem do tokoloshe, assim como outras coisas relacionadas a esse caso,
sim,
lá no nosso Instagram, na parte de highlights.
Se você tá ouvindo aí e não viu o nosso Instagram, vai lá que o Zoukas postou lá.
Por favor, né? A gente faz várias coisas lá no Instagram.
Sim.
Dá uma olhada
e
lá.
Segue. Segue a gente lá.
Tá escrito assim, citados no episódio. Então, tudo que é citado nesse episódio, a gente vai colocar lá. É um highlight.
Sim.
Futuramente, né, quando a gente tiver o nosso site, a gente vai realmente fazer uma área bonitinha pra isso. Mas, por enquanto, a gente tá colocando no Instagram. Então, se você, por acaso, tá querendo saber aonde tá a foto, vai lá no nosso Instagram, na parte citada no episódio. Ou você abre o Google aí, né, que também é muito fácil. E aí você procura sobre o caso Ariel e tal, você vai ver fotos relacionadas. Beleza? Sim. Fechado então, né?
Depois disso aí, as crianças ficaram com medo, começaram a chorar. E outras crianças que estavam ali no local, elas correram pra pedir ajuda, né? Pra moça lá, Alison Kirkman, que tava na cantina da escola. E aí ela ficou com medo de largar a cantina abandonada lá e continuou onde tava, né? Ela, na verdade, não foi ajudar as crianças e tal. É, teve um investigador que coletou um depoimento lá, né? Aí, assim, vou ler aqui. É, abre aspas. A senhora Kirkman me contou que quando as crianças vieram correndo para a cantina, contando espantadas sobre um pequeno homenzinho correndo ao redor da escola com uma faixa na cabeça e uma roupa inteiriça, ela ficou totalmente cética. É, e mais tarde ela contou que pensou que as crianças estavam brincando. É, isso, cara, é uma coisa muito comum, né, cara? A criança inventa essas coisas, né?
Uhum.
Então ela na hora não acreditou muito, não. É, o que eu acho que foi uma reação normal, assim.
É criança brincando e tal.
É, sim. Criança inventa história, né, cara?
É, e tem outro detalhe também. O negócio que eu fiquei sabendo dessa história, se bobear a gente ainda vai falar aqui no texto, é que o diretor dessa escola... Era um cara extremamente sério. Era um cara que não gosta de brincadeira. E que nessa época aí... Essa época já não era muito normal, não. Mas esse cara era sabido que ele dava palmadas nas crianças. Ele dava uns tapinhas nas crianças e botava as crianças de castigo. As crianças que mentiam eram punidas por ele. E quando a senhora Kirkman viu isso... Ela pensou, essas crianças não podem estar mentindo porque o que as crianças mais têm medo é do diretor, entendeu?
Uhum.
Então se é uma coisa que não acontece aqui na nossa escola, é mentira, porque as crianças têm medo de mentir. Elas sabem que se forem pegas mentindo, elas vão ser punidas, né?
Vai pra palmatória.
Apesar de ser 94, a gente não tá falando de 1890, né? O que é recentemente.
Mas 94 não era normal isso.
Eu não sei, não. Eu, na 94 eu devia ter a mesma idade dessas crianças aí. E eu não sofri essas coisas, não.
Mas bom, tu estudou no Rio, cara.
Ah, no Zimbábue era normal.
No Zimbábue o bicho pegava.
Bom, vamos lá. Depois de ouvir as crianças, Colin Mack, né, que era diretor da escola, fez as crianças voltarem para as aulas e desenharem separadamente o que elas viram. O que é realmente uma estratégia sensacional. É uma coisa assim de psicologia infantil bem legal, que você pega as crianças e bota para elas desenharem o que elas viram, né?
Sim.
Então os investigadores chegaram no dia seguinte e encontraram 35 desenhos das crianças representando esse episódio.
Uh-huh.
E todos os desenhos eram similares à mesma descrição dos UFOs e dos ocupantes, ilustrando o mesmo objeto e em forma de disco e o pequeno tripulante com os mesmos olhos negros e arregalados.
Olha, isso é uma evidência incrível, né, cara?
É, porque assim, quando você tá criança mentindo, cada uma vai fazer um negócio diferente, né? Uma vai adicionar um negócio ali, né? Vai fazer um bichinho, sei lá.
Pois. Bom, é, cara, enfim, qual é a chance dessas crianças terem combinado isso?
Pois é, é. Uma das garotas, mais velhas, né? Ela descreveu a entidade exatamente como ela viu. Uma criatura com um pequeno nariz e uma pequena boca, né? Quase como uma fenda. Acrescentando que os olhos eram muito grandes e oblíquos.
Uma olho outra de gato
Cara, você tá falando olho de gato, mas a descrição de gato eu escuto até pouco relacionado aos Greys.
Não, mas eu digo o formato.
O formato, né?
O shape do olho. É igual o shape do olho. Cara, pega um gato e você vai ver um Grey, cara.
Uhum. Só que com a pupila toda preta, né? Não tem parte, claro. Outra descreveu o alien como bem fino e magro, com o pescoço bem fininho também e os olhos que eram bem grandes e de formato oval.
Uhum.
Durante todo o avistamento, a entidade alienígena nunca falou diretamente às crianças, abrindo e fechando a boca, né? Embora alguns dessas crianças que viram, os alunos mais velhos, tenham observado que os pequenos seres haviam aparentemente se comunicado com os ocupantes do veículo, né?
Uhum.
Além disso, foram informados pelo tripulante telepaticamente que os humanos estavam destruindo a Terra. Ou seja, esse ser que saiu da nave mandou uma mensagem telepática falando que os seres humanos estavam destruindo a Terra. Estavam poluindo-a e que se não mudássemos os nossos caminhos, haveriam consequências. Uma das testemunhas descreveu assim esse momento. Ela falou o seguinte: essas coisas vinham do homem, de seus olhos. A mensagem que ele mandava pra gente parecia vir dos seus olhos. Olha que loucura. É. Uma das hipóteses, isso inclusive, dá uma pausa aqui, isso inclusive me lembrou o caso Varginha, que a Valkyrie, agora não lembro qual foi delas, ou a Liliane, fala que quando ela olhou para aquela criatura de Varginha, ela conseguiu, através do olhar dela, né, achar que ela tava sofrendo. E ela fala, no depoimento dela, ela fala, parecia que ela tava sofrendo. Ela não falou comigo, mas pelo olhar eu percebi isso. Eu quase meio que senti que ela tava sofrendo. Né?
Sim, podia ser uma mensagem, né?
Pois é. Uma das hipóteses aventadas pelos críticos era de que as crianças fantasiaram o caso a partir das notícias e produções televisivas, né, filmes, desenhos que abordam o tema de ufologia, né? Porém, essa hipótese foi rapidamente descartada, pois muitas das crianças admitiram que nunca sequer ouviram falar sobre OVNIs. Então elas não conheciam. Crianças de 5 idade, né, 5 anos de idade, é muito novinha às vezes. Tem muita criança ali que com certeza nunca viu aquilo.
Sim. Bom, não, total.
E aí, então, foram alguns investigadores, né, os ufólogos, a Cynthia Hind e o John Mack. Eles passaram 2 dias investigando o caso lá no local e entrevistaram as testemunhas, os pais, os professores da escola e também as crianças, né, sobre esse caso. Então, eles fizeram um vídeo dessa entrevista. Tem vídeo, se você souber inglês, tem esse documentário, tipo, realmente um filmezinho com a investigação deles, que é bem legal. Mostra cada criança falando e tal. É sensacional. Nesse vídeo, mostra esse grupo de criança, né, dessas crianças, todas elas muito sérias e calmas, explicando convincentemente o que viram. Uma das testemunhas presentes, né, que não foi uma das crianças, foi um adulto, né, falou o seguinte: quando eles, né, as crianças foram entrevistadas pelo MEC, com toda a sua perícia profissional, estava perfeitamente claro que eles estavam falando a verdade. Suas vozes, o seu tom, as suas linguagens corporais eram muito consistentes. Contaram então para eles as suas histórias com muita convicção. E eles falaram, lógico, na sua própria linguagem, né? No seu jeito meio de criança de contar a história. Uma outra criança, inclusive, declarou o seguinte: eu juro por cada fio de cabelo na minha cabeça e por toda a Bíblia que eu estou falando a verdade.
Caramba, tadinha da criança.
O psiquiatra John Mack concluiu que as crianças não tinham passado por qualquer tipo de alucinação coletiva e apenas relataram uma experiência real por elas vividas. Ele falou o seguinte: as crianças experimentaram um contato muito intenso com esses seres e isso é perturbador, como parece, pois não existe nenhuma outra explicação psiquiátrica para isso. As crianças são saudáveis, né? A ufóloga Cynthia Hind esteve no local poucos dias após esse fato, acompanhada inclusive de outros investigadores e repórteres da BBC. Eles vasculharam a área em busca de vestígios, usando inclusive um contador Geiger, né, e um magnetômetro e um detector de metal, porém nada foi detectado. Em 2010, já não tem tanto tempo assim, as testemunhas, né, agora essas crianças, a maioria das adultas, né, ou quase adultas, jovens, foram novamente entrevistadas e ofereceram novas informações interessantes sobre esse caso. Inclusive, tem uma delas, tem também um vídeo dela falando, adulta, né, sobre isso. Fala o seguinte: aquele rosto, né, que a gente viu, aquela nave, isso nunca saiu da minha mente, né? Uma outra declarou o seguinte: é totalmente estranho e excitante. Você não vê algo assim todo dia. É uma experiência que você vai levar pra vida. Se tem uma experiência em minha vida que eu gostaria de reviver, com certeza seria essa em particular.
Caramba.
É ao mesmo tempo que, tipo, dá medo, as pessoas parecem querer reviver aquilo, né? Uma das professoras entrevistadas afirmou que acreditava na história das crianças e que estava convencida que eles realmente testemunharam algo extraordinário. Eu não acreditei por um minuto só que as crianças tivessem inventado isso. Eu conheço as crianças bem, o suficiente, e não acho que isso possa ocorrer. Então eu estou absolutamente convencida de que naquele dia algo realmente estranho aconteceu. E em 2008, o produtor americano Randall Nickerson visitou o palco dos acontecimentos para a produção de um documentário sobre o caso. Ele localizou as testemunhas, agora adultas, morando em diversos países do planeta Terra. E ele, no final, né, de tudo isso, ele declarou o seguinte: olha, as suas histórias não tiveram mudanças no geral. Não é o que seria de se esperar caso eles tivessem inventado tudo isso. Sim. É realmente assim, você, criança que inventou um negócio depois de muitos anos, né? Geralmente você fala: não, a gente inventou aquilo, era brincadeira. Ou, né, eu falo outra coisa que
a gente nem
que...
lembra, né, cara?
É, nem lembra.
Nem lembra. Tem muita coisa na nossa infância que a gente não lembra.
Pois é.
A gente só lembra dos traumas, né?
Pois é. Bom, seja pela qualidade dos relatos, seja pela sua idoneidade, ou mesmo pela quantidade de testemunhas, o caso de Rua, né, o caso do Zimbábue, é um dos casos mais importantes e interessantes da ufologia mundial.
Você está ouvindo?
Então, Zouka, sobre a investigação da Cynthia Hind, né, que foi um dos pesquisadores, né, que foi essa mulher que foi lá investigar esse caso, ela foi informada sobre o ocorrido no mesmo dia que aconteceu, né, basicamente. E aí ela, né, no mesmo dia, ela começou a investigar o caso. Uma das primeiras pessoas que ela entrevistou lá na escola foi a Alison, que é a senhora Kirkman, que a gente mencionou anteriormente, né? Ela era terapeuta da escola, essa moça, e ela também trabalhava na cantina. E ela foi uma testemunha direta dos fatos lá, porque ela não viu os objetos, não viu os seres, mas ela teve contato com as crianças, né? A declaração que ela deu pra Cynthia foi a seguinte, abre aspas: Luke Nell, que era um menino que tinha 12 anos na época, né? Ele veio correndo pra mim e me disse, todo animado, que havia visto um pequeno homem com um uniforme prateado e com um laço que também era prateado na parte de trás de sua cabeça, andando ao redor do parquinho. Enquanto o menino falava isso, ele tava meio que se agarrando na perna dela, né? Inicialmente, ela pensou que fosse uma brincadeira das crianças, né? Como a gente mencionou anteriormente. E ela continua, né? Abre aspas. Mais crianças chegaram e todos eles estavam realmente animados com o fato, né?
E assustados também, né?
Sim. Alguns choraram, né? Mas essas que foram correndo, porque umas tiveram esse contato, choraram, e outras, porque tinham 60 e poucas crianças, né? E outras foram correndo avisar, foram chamar um adulto, né? E eles contaram que algum tipo de objeto voador branco pousou talvez a 100 metros de distância do parquinho. Ele era brilhante e várias crianças ouviram um estranho zumbido no ar, com aproximação. As crianças ficaram muito assustadas, especialmente uma pequena garotinha que estava lá no local.
Aí você vê, né, que para algumas pessoas não fez barulho nenhum, mas para outras fez um barulho de zumbido no ar.
Pois é. É que cada criança viu de uma forma, né?
É.
Teve um contato de uma forma. Apesar dos desenhos baterem com a descrição, né?
Uhum.
A hora do contato mesmo, teve criança que viu o bicho com a juba,
uhum,
ou a criatura, né? Teve criança que já ouviu barulho, outra não ouviu.
Outra criança viu uma faixa na cabeça.
É.
Né? É porque é uma coisa que eu acho que é tão... É, criança não tem uma... Como é que eu vou explicar? Você não tem um vocabulário...
Não tem referência também.
É, você não tem uma... Você não consegue explicar. Às vezes é difícil explicar uma coisa. Então você tenta ali...
Sim.
Às vezes um laço na cabeça pode se transformar numa juba, entendeu? É isso que eu tô falando. Às vezes na falta de como explicar a situação, você acaba, como criança, falando o que você acha que pode ser. Né?
Pode ser. Essa moça, a Alison, ela tinha uma filha que estudava na escola, né? E na época a filha dela tinha 10 anos de idade. É, e aí ela contou pra Cynthia... que a filha dela viu uma luz brilhante prateada que pousou atrás da árvore também. Ou seja, a filha da Alison também teve o contato. E ela também ouviu o zumbido, né, que outras crianças também ouviram. É, várias crianças viram esse tripulante de olhos negros, mas a filha da Alison estava longe demais para ter visto a criatura. Provavelmente porque a criatura era pequena, né? E tava fora dos limites do parquinho ali das crianças e tal. Devia ter uma cerca.
As crianças foram correndo para a cerca ver. Então as crianças que estavam atrás talvez não conseguiram ver porque tinha criança na frente, entendeu?
E aí tinha um outro menino que foi entrevistado pelo ufólogo, pela Cynthia. O nome dele era Barry Downing, que na época tinha 11 anos. E ele falou o seguinte, ó, abre aspas. Primeiro eu vi a multidão no final do parquinho, então eu vi o objeto. Ele era cercado por um anel de luzes piscantes e em seguida uma luz brilhante surgiu... E o objeto desapareceu e imediatamente apareceu em outro lugar. Olha aí o que a gente cogitou que poderia ser um teletransporte, né?
Uhum.
É, isso aconteceu por 3 vezes. E aí então, alguma coisa que parecia com uma bala preta, uma pequena bala preta, desceu e pousou perto das árvores. É, algumas crianças viram um pequeno homem que apareceu no topo do objeto... É, vestido de preto e com pescoço longo e fino e olhos como bolas de rugby, que é aquele formato que a gente já tinha mencionado
bola
antes.
De futebol americano, né?
É, sim.
De amêndoa.
Sim. É, o pequeno homem desapareceu e reapareceu enquanto estávamos sendo atingidos por um sopro de vento. Esse menino foi até mais detalhista no relato dele.
Foi categórico.
Pois é. E aí, cara, teve um terceiro estudante que foi entrevistado pela Cynthia, né? O nome era Fungai Mavengare. É, ele pôde observar 2 pequenos homens que desceram para fora do objeto e caminhou para lá e para cá diante dos olhos das crianças como se estivessem preocupados com alguma coisa, né? Foi a sensação que ele teve das criaturas lá. E os movimentos dele pareciam um movimento em câmera lenta, como esse menino falou, né? É, o quadro do que tinha acontecido na escola, naquela manhã do 16 de setembro, ficava cada vez mais claro para Cynthia, né? Para a ufóloga. E estava claro que tratava-se de um caso com dimensões que ela nunca havia visto antes. E realmente, né, cara? Você pensar numa escola, né, que tem 60 e poucas crianças brincando e todas veem uma coisa bizarra dessa, imagina.
É. Pois é. Né?
É um negócio absurdo, né, cara? Eu, assim, estudando esse caso, eu vejo que tem algumas discrepâncias nos relatos das crianças. Não discrepância, mas diferença, né? Cada uma conta uma coisa.
Detalhes, assim. Né? São detalhes, detalhes que cada uma... às vezes, exemplo, é uma questão de sentir ou então de observar de uma maneira diferente.
Pois é. E aí, cara, na segunda-feira de manhã, o caso aconteceu na sexta, né? Foi na sexta-feira, dia 16. Quando foi na segunda-feira de manhã, a Cynthia conheceu uma pessoa chamada Tim Leach. E juntamente com o filho de Cynthia, Michael, tinha um técnico que chamava Gunther Hoffer, e um operador de câmera, concentrado em analisar o local, como você mencionou antes, né? Os caras foram lá tentar ver se tinha alguma evidência física, radiação, né? Aquela história toda que a gente já conhece, né? E aí, seguindo as orientações dos alunos, que indicaram o local exato do pouso, e assim, eles não acharam nada no local indicado lá. Não tinha indício do objeto, não tinha marca no solo. Tentaram olhar em volta nos terrenos, porque o local lá é vasto, assim. Tem plantação, tem um monte de coisa, né? Então eles tentaram olhar em volta do local, também não acharam nada. E assim, embora as testemunhas tenham declarado que após o pouso haviam centenas de formigas mortas no chão. Olha que bizarro. Devia ser aquelas formigas caprichadas, né, também. Geralmente em área, assim, que é tipo savana... Tem umas formigas sinistras, não é só na África não, no Brasil também tem, no Nordeste e tal. Tanto que a galera come formiga.
Eu já comi.
Farofa de formiga.
Já não comi.
Não é essas formiguinhas não, que não. Em cozinha não.
Tá na jura.
É, não sei se tá na jura, mano.
É, tá na
Enfim.
Jura.
Pois é.
Farofa de tá na jura, não é ruim não, tá bomzinho até.
Deve ser um gosto amargo, né?
Ah, cara, é um gosto Eu esquisito acho. Pra caramba, é um Eu, gostinho... É. Quer dizer, assim, não é que seja ruim, mas é um gosto bem diferente do que a gente tá acostumado.
Sim. Eu, quando era criança, comia tatu bola e era um gosto horrível, amargo.
Tu comia tatu bola?
Comia aquele tatuzinho de jardim, tatu bolinha, sabe qual é? Bota no Google aí que você vê, cara. É um bichinho pretinho,
caraca, tatuzinho. Eu tô ligado, esse bicho. Putz, tu comia isso? Você dava pra comer?
Comia. Eu comia, virava bolinha, virava uma balinha, pô.
Que isso, Ribas? Isso é tipo um pulgão, não sei o que que é. E o nome, pior que o nome é tatu bolinha mesmo.
É, cara.
Porque tatu bola, cara, tatu bola pra mim tem um tipo de tatu que realmente virou uma bolinha.
É, que é um tatu mesmo de verdade, o que eu tô falando é um inseto.
Um inseto. Que nojo, Ribas. Caraca.
E aí, cara, segundo lá a ufóloga, a Cynthia, né?
Uhum.
Ela disse que aparentemente essas crianças que tiveram esse contato, elas realmente acreditaram que era o demônio lá, o Tokoloshe, que é esse demônio que come criança lá na África, que é um devorador.
Cara, é um bicho muito feio. E vou te falar, se bobear, cara, parece muito até o... Lembra, assim, um pouco uma das versões do Chupacabra.
É. Então, mas aí eu acho o seguinte, eu acho que isso não deve ter sido todas as crianças, não.
É.
Porque teve criança que viu um bicho peludo com juba, né? E aí sim, se você botar o nome Tokoloshe no Google... Você vai ver umas criaturas peludas, inclusive umas lembram chupacabras.
Pois é, mas aí não faz sentido, porque ou o bicho era magro,
com
roupa preta, ou era peludo, sem roupa, né?
É, então, não tem representação nenhuma de Tokoloshe parecido com Grey, por exemplo.
Não tem nada a ver.
Né? Não tem nada a ver. Agora, eu também não sei qual é a visão do Tokoloshe que essas crianças tinham, né?
É, pode ser também outra coisa.
É, porque isso que a gente vê na internet é a representação de alguém que... Foi pago pra desenhar uma criatura que ele... Né, tipo assim, vou te contratar pra tu ilustrar um Tokoloshe. Ah, faz aí, como é que você acha que deve ser?
Aí eu faço um bicho com rabo e tal.
Pois é. Assim, a gente não sabe como é que é realmente a representação.
É, você vê dentro das próprias lendas do folclore brasileiro, a representação desses mitos às vezes varia.
É.
Né? Você vê, sei lá, o próprio Mapinguari. Se você botar Mapinguari, que eu já falei aqui milhões de vezes...
Sim.
No Google, cada um desenha de uma maneira diferente, entendeu?
Pois é. Não, inclusive, cara, essa lenda desse demônio aí lá da África, as mães falam, se tu não comer teu brócolis, o Tokoloshe vai vir te devorar.
É.
É aquela história do bicho papão que a gente falou.
É, o bicho papão, pois é.
A gente comparou, sabe? Era basicamente. É tipo o bebê demônio lá das Filipinas, né?
Uhum.
E aí, cara, tipo, as crianças iam pra casa, contavam pros pais, e os pais realmente não acreditavam, né, cara, nessa situação. Né? Mesmo sabendo que o filho não ia mentir, com medo do demônio devorador de crianças, né?
Uhum.
Mesmo assim, os pais não acreditaram, porque, né, cara, é uma história absurda, realmente, né?
Pois é.
E aí, cara, ela analisou cuidadosamente todos os depoimentos, os desenhos, né? Que a professora foi muito sagaz, né, cara, mandando desenhar, né? Logo depois que aconteceu. Isso serviu muito, assim, pra investigação, né? Pelo que eu percebi.
Pelas fotos que eu vi dos desenhos, eles realmente se parecem bastante. Assim, não tem muita diferença, assim. Sim. Não é como se, tipo, né? Todos eles têm essa cabeça meio ovalada, o formato dos olhos é mais ou menos o mesmo. É. Lógico que cada criança vai desenhar no seu estilinho diferente, mas você percebe que tem. Né?
Outra coisa importante do relato das crianças é a sequência que eles contavam a história.
Uhum.
Viram um objeto sobrevoando em cima da escola. Isso. Em cima
se
da
desapareceram,
escola.
Depois apareceu de novo.
Desapareceu, depois apareceu de novo. Depois veio um outro objeto, pousou perto das árvores, saiu um ser, ficou em cima.
Por cima, isso. Depois ele apareceu na frente.
É, o ser sumiu, apareceu. É, exatamente. Então, assim, essas sequências batem.
É.
Nos depoimentos, né? Essas variações aí, acho que pode ser aquilo que você já falou várias vezes. Eles podem ter se mostrado de forma diferente para algumas crianças ali. Talvez até uma coisa que eu tava pensando aqui, enquanto a gente tá gravando, será que foram as crianças menores que viram o bicho com juba? Talvez para não assustar as crianças menores de alguma
será?
Forma?
Será? Pode ser, né? Pode ser.
Né?
Sei uma visão lá, diferente.
É, pra aquela
criança
ali...
traumatizar, né, cara?
É, porque, tipo, se a criatura falou mentalmente, talvez a criatura até soubesse quem tava com medo e quem não tava. Né? De alguma forma,
pois
né?
É.
Conseguia sentir de
pois
alguma
é.
Forma.
Então, é um fenômeno, ele se modifica dependendo do que vai representar pra aquela criança, né? Não sei.
É, sim.
É, então, até tem essa parte do psiquiatra, né, que fala assim... que esse psiquiatra, ele até inclusive era professor da Universidade de Harvard, né? Dr. John Mack. Uhum. É, foi outro ufólogo que participou das investigações desse caso. Mack é especializado em psiquiatria infantil e viajou até o Zimbábue em dezembro de 94 por 2 dias seguidos. Ele pegou essas crianças e entrevistou elas, estudou o que aconteceu com elas, né? E concluiu que todas elas descreviam um evento real vivido por elas, né? Ah. Ele apurou que muitas das crianças envolvidas tiveram algum tipo de trauma ou pesadelo subsequente ao caso, né?
Uhum.
É, e aí o que eu falo, né? Que eu até falei hoje. As crianças tiveram pesadelos, né? Depois.
Uhum.
Em seus estudos, ele entrevistou 3 crianças que deixaram o parquinho e se aproximaram do aparelho. Elas puderam observar a presença de vários tripulantes e olharam fixamente para os olhos deles. Também puderam constatar que o objeto maior era escoltado por outros menores que se mantinham ao redor do aparelho. Uma das crianças falou o seguinte: eu vi 2 aliens. Um estava à frente da espaçonave e o outro tinha um rosto bem alongado, com os olhos ovalados e tinha um buraco no lugar do nariz. Não era realmente um nariz normal, eram 2 buraquinhos. Eles tinham braços normais e pernas normais. Eu vi um daqueles homens na espaçonave. Ele estava como que guardando a espaçonave, fazendo a segurança. E aquele outro corria ao redor, caminhando perto do capim. Ele estava cambaleando um pouco, andando de forma engraçada. E isso, olha que engraçado isso, né? Vários relatos eu percebo que Gray, quando é visto caminhando, eles caminham de maneira esquisita.
Parece que tá em câmera lenta, né?
É. Lembra daquele caso que eu até postei no Instagram, que é um senhor, agora também não vou lembrar o nome do senhor, nem o local, acho que foi no sul, que ele fala que viu uma nave pousando e tal,
uh-huh,
e ele,
uh-huh,
que ele escutou o barulho deles conversando.
Sim.
Como se estivesse lá na varanda dele. E ele fala assim: eu vi essas criaturinhas andando assim, meio esquisita, assim, com os bracinhos esquisitos. Lembra disso?
Lembro.
É um negócio
lembro.
Que também é recorrente, falar que os Greys andam de maneira esquisita, quase sim, como se estivesse pisando em ovos, sabe? Eles falam, eles andam com a perninha assim, como se estivesse pisando em ovos.
Bizarro.
É, pois é, então ele fala que tava andando cambaleando, né?
É, então, a questão da câmera lenta, do movimento lento, tem isso no caso Sagrada Família também.
Ah, é?
Apesar de não ser um Grey.
Ele não olhava por onde andava, ele simplesmente caminhava ao redor. Então, ele correu de novo, mas apenas um curto caminho, e retornou para a nave, e depois disso desapareceu. E a nave decolou por aproximadamente 1 metro e desapareceu, declarou um dos alunos. Eu vi esse objeto flutuante, e ele era um pouco grande, e havia uns menores ao redor dele. Parecia que eles estavam abastecendo a nave espacial. Os seres da nave andaram em direções diferentes, mas somente parecia que eles estavam caminhando do lado de fora. Eles eram seres bem estranhos. Eu vi um deles em particular. Outras crianças viram mais desses seres. E ele tinha grandes olhos escuros e corpo escuro. Uma das crianças, inclusive, ouviu. Ele não bem ouviu, mas sentiu como se essa criatura tivesse falado o seguinte. Olha, isso é bem impressionante. Como se tivesse essa mensagem na cabeça da criança, assim: eu quero você. Eu quero que você venha comigo.
Caramba.
Então meus olhos, os olhos da criança seguiram ele. Meus pensamentos, parte de mim queria segui-lo, mas eu fiquei com medo. Algo me disse que não poderia ir com ele. E outra coisa me dizia também para segui-lo. Ou seja, ele começou um conflito de pensamentos, né?
Uhum.
Eu pensei que eles queriam que essas pessoas soubessem o mal que o ser humano está fazendo no nosso planeta. E que não devemos ficar tão dependentes de tecnologia. Isso vinha na minha cabeça quando aquele ser olhava para mim. Que era a declaração de uma outra garota.
Sim.
Bom, Ribas, esse é o caso, né, da Escola Ariel. É realmente incrível.
Sim.
É, o negócio da Juba, cara, é engraçado porque parece que era um... Para algumas crianças era um cabelo longo para trás.
Sim. Né? É assim, exatamente.
E é uma coisa... É engraçado porque... É uma tipologia, apesar de ser dentro dos Greys, né? A gente pode classificar como Grey. É, tem algum... Uma coisa... Essa coisa diferente da juba, né? Ou do cabelo longo.
Uhum.
O cabelo longo e preto para trás.
A questão da juba podia ser por causa do vento, né? Sei lá.
Eu não sei.
Teve criança que falou que tava ventando muito lá no dia.
É, pois é. Mas é um caso surpreendente, cara. Muita criança, 62 crianças. E elas ficaram realmente traumatizadas, né? A maioria delas, eu acho que não conseguiu lidar muito bem e tal, sonhou. Você imagina, sexta-feira, né? A sua filha, sexta-feira, volta do colégio contando que ela viu isso, né?
Eu acho que ela inventou a história, obviamente.
Pois é. E aí acontece, no final de semana, os pais das crianças ligaram, pô, lotaram o telefone do colégio pra saber o que tinha acontecido com o filho. Meu filho tá falando que tá vendo ET aqui, que negócio é esse, né?
É. Se fosse na Barra da Tijuca, que história é essa que meu filho tá vendo ET? E vou trocar de escola, hein?
Pois é, cara. É assim. É, enfim, é um caso incrível. A escola ainda existe, tá lá. Tem as fotos. Tem um documentário. Eu acho que, inclusive, tem um documentário traduzido, né, legendado.
É. Se não tiver, você pode usar a legenda automática do YouTube. Assim, não é a melhor coisa do mundo, mas.
Resolve legal. E, pô, nesse documentário ele explica até com maiores detalhes e tal. Vale a pena.
Sim, eu acho esse caso incrível, cara. Eu acho muito maneiro esse caso. E assim, cara, vamos pensar, né, no dia lá do que aconteceu. Cara, se fosse invenção de alguns estudantes pra sacanear alguém, né? Então tem alguns pontos aí. Primeiro, o diretor, que punia quem mentia na escola.
Uhum.
Era uma escola particular, devia ter uma disciplina bem... Deve ter, porque a escola ainda existe, né? Mas hoje em dia deve estar um pouco diferente. Mas na época devia ser uma disciplina rígida. E, cara, teve criança que chorou, teve criança que teve reação diferente ao acontecido. Então, assim, cara, não foi uma coisa que um grupinho de estudante inventou pra pregar uma peça, eu acho. Porque todas as crianças que estavam no parquinho viram, cara. Então, cara, ó, vou dar um exemplo aqui. Na época que eu estudava, tinha prova de física, por exemplo. Ninguém sabia nada da prova. A galera combinava, pô, vamos todo mundo faltar amanhã pra não... Porque se ninguém vier, o professor vai ter que adiar a prova. Cara, era impossível combinar um negócio desse, cara. Tu imagina combinar uma mentira dessa, sabe?
Pois é.
Pra todo mundo embarcar na mentira. Algum aluno ia falar, não, eu não vou nessa não, porque eu vou levar uma palmada do diretor, sabe?
Aham, com certeza.
Então, eu acho difícil, assim, tipo, todas as crianças embarcarem nessa mentira pra... Só por diversão, sabe? Porque não era o caso ali. E aí tem a questão, 1994, as crianças ali não tinham interferência, né, cara? De outras coisas, um lugar do interior e tal. Tinha criança pequena que viu. Cara, a criança é muito sincera, cara. Criança, ainda mais criança de 5, 6 anos. Ainda mais criança de 5, 6 anos, cara. Tem uma sinceridade muito grande e chega a ser até cruel, né, cara? Então, assim, eu acho incrível, cara. Eu acho difícil isso aí ter sido... invenção ou delírio coletivo, algo do tipo. Assim, alguma coisa aconteceu, cara.
Eu acho que pra mim a maior evidência é que depois, mesmo depois de anos e anos se passando, elas continuam hoje adultas falando que o que elas viram foi real.
Uhum.
Acho que elas não ganhariam nada mantendo essa mentira por tanto tempo, né?
Sim. Eu fico imaginando como deve ser esse assunto hoje na escola, né?
É.
Será que isso é falado ainda?
Não, na escola com certeza não, né? Porque as crianças já não estão mais lá. Até no texto fala que cada um tá em um canto do mundo e tal. Mas hoje em dia, acho que talvez o diretor ainda esteja lá, não sei.
É, sim. Provavelmente alguém tá lá, né, cara? Porque devia ter. Porque assim, 94 tem o quê? 20 e poucos anos?
30, né?
É, 20, quase 30, né?
É.
Por exemplo, deve ter gente lá que na época era jovem que tá lá até hoje também, sei lá.
Pois é.
É possível, né? Mas enfim.
É. Incrível, né?
Sim, muito maneiro.
Enfim, gente, esse foi o caso da Escola Ariel, um caso muito maneiro, que já tava querendo falar há algum tempo. Finalmente falei.
A gente já mencionou várias vezes esse caso, né?
Com certeza. Porque é aquele negócio de ver cada um ver de uma maneira diferente o fenômeno. Isso é uma coisa importante ser falada.
Você está ouvindo?
Fala galera do Hangar 18, quem tá falando aqui é Johnny Drummond do canal Parafernália e dos podcasts Pensamento Alto, Sobretudo e Teoricamente. Pra mim é certo que a gente vai ter contato em breve com os extraterrestres. Eu só espero que eles cheguem tranquilos, porque a nota marrom bate forte nessa hora. O medo realmente fala alto, mas eu acho que é algo que vai acontecer em breve. Muito obrigado pelo conteúdo que vocês têm feito aí. E continue olhando para as estrelas.
Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode ajudar a gente através do Apoia-se, não é isso mesmo, Ribas?
Isso, que é o www.apoia.se/hangar18podcast. Lá você pode descobrir mais detalhes sobre o Hangar 18 e também ajudar esse projeto a crescer ainda mais.
E com uma coxinha intergaláctica no valor de R$5 ou mais, você pode fazer parte do nosso grupo secreto Hangar 18 lá no WhatsApp.
E lá a gente troca muita informação sobre ufologia, a gente compartilha conteúdo. E é isso, se você quiser ajudar o Hangar 18 a crescer mais ainda e quiser fazer parte desse projeto com a gente, ajudar a gente a desenvolver o podcast e evoluir para outras plataformas também.
É isso aí, vem fazer parte da nossa nave mãe, www.apoia.se/hangar18podcast.
Espero que vocês tenham gostado desse caso. Se faltou alguma coisa, alguma informação aí, manda pra gente aí que a gente vai falar no próximo. Também segue a gente lá nas nossas redes sociais, manda mensagem pra gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram.
Instagram, se você viu o Starlink, manda pra gente também.
Opa, pode mandar.
Antes de você finalizar, eu quero mandar um abração aqui pro seu Danilo.
Ô, seu Danilo.
Seu Danilo tá, pô, cara, é o pai do nosso amigo Dimitri.
Isso.
Né?
Uhum.
Ele, infelizmente, pegou coronavírus, né, cara?
Pois é. Tem muita gente que com certeza escuta a gente, que também pegou essa doença infernal aí.
E ele, infelizmente, faz parte do grupo de risco, né, cara?
É, tá internado, mas assim, pelo menos ele conseguiu ser internado, né? Que é uma barra aí pra muita gente.
Sim.
Minha madrinha tá internada.
Eu tenho uma tia que teve e se recuperou.
Pois é.
Ela tem 72 anos. Conseguiu se recuperar.
Queria mandar realmente um abraço aí pro Danilo e força, né? Pra ele conseguir.
E por que a gente tá mandando um abraço pra ele? Porque ele tava ouvindo o Hangar 18 lá no hospital, cara.
Ah,
internado,
é?
Né? Era o que tava distraindo ele lá, coitado.
Então, pô, seu Danilo, que todas as forças do espaço estejam com você aí na sua recuperação desse plano e de outros planos também, por que não?
Não, com certeza. A gente espera aí que o senhor se recupere muito rápido, né? E mandar um abraço pro Dimitri também, que é o pai dele, que é nosso amigo lá, tá no nosso grupo do WhatsApp. Então é isso. E se você tá aí no Brasil aí, ou em qualquer outro lugar do mundo ouvindo a gente, fica em casa. Não acha que isso aí é brincadeira não, porque não é.
Só tenho duas dicas pra dar pro pessoal. A primeira é que lavem a mão, e a segunda é que continue olhando para as estrelas.
Hangar 18.
Este podcast foi editado pela Hélice Studios.